programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora, então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Mais uma vez temos um primo, não lhe vamos chamar repetido, malta que já cá veio, quando lançaram o disco anterior. Tem um disco novo e, obviamente, aqui estão.
Mas esta é um prazer tê-los cá. Claro. Podiam ser a banda residente. Claro. Devíamos ser uma banda residente neste
Vamos falar programa. Com eles. Se eles tiverem tempo livre, coisa que eu sei, então com o Miguel tem sobra. Vamos falar sobre isso. Obviamente, para esta malta, é malta que já tem quase 20 anos de carreira. Merecem um primo só para eles. E é isso que vai acontecer. Vão ser quatro músicas ao vivo tocadas por esta malta que aqui está. Mas antes da música deles, há música nossa.
Obviamente, claro, claro que sim.
Com
claro
a guitarrinha de seis cordas, sponsored by Tony Carreira. Sabes Tony, mais uma vez, isto é maior.
Vai ser um programa atípico, porque eu, infelizmente, vou ter que sair durante o programa.
Sim.
Portanto, o que eu vou fazer, se calhar, vou aqui gravar uma série de frases que depois podem ser recortadas e colocadas ao longo da conversa, como se eu cá estivesse.
Ah, é?
Posso agora fazer isso só no Instagram?
Vamos fazer isso. Okay. Obviamente, já estás a dar trabalho, mas okay. Vamos a isso, ok?
Deixa-me cá pôr uma. Aham. Uh-huh. Essa foi muito boa. Muito bom. Concordo. São os maiores.
Ok.
Vasco, agora tiveste piada. Vasco, isso foi parvo.
Ok. Pronto. Dás-me a liberdade de colocar estas frases onde eu quiser, não é?
Sim, sim, sim.
Tá
sim.
Bem.
Deixa-me gravar uma gargalhada só para o caso de tu dizeres uma piada e teres alguém que se ria.
Tá bem.
Eu vou fazer disso. Espera, deixa-me só fazer uma agora.
Vocês já se esqueci como é que era este programa e assim. Ora bem.
Estou ansioso para ver o resultado disto.
Vamos a isto?
Sim.
Ora bem.
Quando vieram cá a última vez não vi este pífaro.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Hoje tenho de sair a meio e é uma pena porque me piro num programa onde estão os grandiosos chores de rock, que são os Blind Zero.
Quando era puto eu jogava bola e estava sempre à mama. Uma recordação que serve para rimar com o novo disco deles que chama aquele drama.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Momentos de converseta.
Não temos tempo hoje para
E números musicais.
É isso.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Olá, viva!
Olá.
Mais uma vez, há uma coisa que eu tenho de louvar nos Blind Zero. Eu conheço-os há muitos, muitos anos. Lembro-me de passar músicas deles. Ainda eu fazia um programa à noite aqui na rádio e esta rádio tinha cerca de 8 ouvintes. E eles nunca perderam esta humildade e esta sensação de que é bom estar com eles.
Diz isso a todos.
Não digo, porque vi algumas pessoas transformarem-se desde pessoas humildes em verdadeiros filhos da mãe.
Sabem a vida da Kika, do Porto, que tem 14 anos. Ela disse exatamente o mesmo. Kika, eu lembro-me há 20 anos de passar a tua música.
Não, mas isto que eu digo é sincero e acho que tenho que perguntar: porquê é que vocês são assim? Porquê é que vocês, com o estatuto que entretanto têm, não se tornaram em filhos da mãe?
A nossa mãezinha tem alguma culpa, porventura.
Deu-vos uma boa educação.
Deu-vos uma educação, uma educação palmada. Não sei, para já, obrigado por nos terem recebido num programa assim tão grande e especial. É bom estar no
Primo. Diz isso em todos os programas.
É bom estar no Primo, não posso ter isso em todos.
Ok, ok.
E adoramos a vossa canção, pá. Acho que é genial. Pá. E nós pedimos algumas pessoas para cantar no nosso disco. Tivemos um coro de pessoas no Coliseu do Porto, 150 pessoas a cantar. E agora percebemos agora.
Deviam ter sido 152.
E duas. E portanto.
Os meus falsetes são qualquer coisa.
Os teus falsetes são qualquer coisa de.
Eu fico excitado comigo próprio quando ouço os meus falsetes.
Sim, sim. Então, dizer, e super há um sentimento erétil.
Exatamente. É o chamado autoerotismo do Marco quando canta em falsete. Como eu disse há pouco, vocês estão cá e vão tocar quatro canções ao vivo. Sendo quatro canções, comemos o seguinte: tocam já uma a abrir o programa, uma no final da primeira parte. Uma a abrir a segunda parte e uma para acabar.
Eu não concordo, pá, porque.
Não, tá bem. Não, se não concordares.
Não, isto é a veia dele, pá, é os debates e estas coisas em que ele se mete.
Está bem, pode ser.
Então, olha, começamos já com uma canção, vocês escolhem qual é que é a primeira.
Oh.
Olha, o primeiro problema.
Ok.
Ninguém pensou nisso.
Pensem nisso.
Se calhar pode ser o nosso novo single do Kill Drama.
Deixa para o último.
Eu gosto disto.
Eles agora já fizemos o que quiserem.
Então, olha, pode ser esta.
Boa.
Exato. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Nothing to say.
Quando a banda bate palmas a si mesma. Antes de começarmos a gravar este primo, eu estava aqui em conversa com a nossa produtora, a nossa Patrícia Pereira, e recordávamos o primeiro Superboc, que foi na Gar Marítima de Alcântara.
É verdade.
Na Gar Marítima, e não era no Passeira, era na Gar na altura, em 94. E saiu ao Nuxo a expressão: epá, 19 anos é muito tempo.
É muito.
Começo por. Eu gosto muito de bandas que duram, obviamente, exceto os Chutes e Pontapés. Hoje em dia, malta lança-se cá 3, 4 discos e depois é velho. Acabaram, ele se ouve a solo, vocês continuam. Qual é que é o truque então? Tirando a amizade que vos une, que nota-se que há muita cumplicidade aqui nos Blind Zero. Qual é que é o truque para durar tanto tempo? É que 19 anos é uma vida já.
É um bocado. Obviamente, não sei. Não sei qual é o truque, qual é o segredo. Não sei. O que me parece é que há nos Blind Zero uma sensação de normalidade. Quer dizer, não há. Nunca houve uma enorme pretensão de sermos isto ou aquilo. As coisas foram acontecendo.
Mesmo quando eram mais novos, nunca. Quando a malta mais nova, vocês há 20 anos eram miúdos.
Nós sempre fomos velhos.
Seria uma alma velha.
Uma alma velha.
Nós começamos com um child e ficamos sempre assim.
Mas quando vocês começam a ter sucesso, ainda são miúdos, nunca tiveram aquela coisa de vamos ser os maiores, as miúdas vão querer aos nossos pés. Pá.
Não, a situação quando nós começamos era gravar um disco. O grande sonho é gravar um disco. Quando gravas um disco e percebes
que tens um treinador,
um público com qualidade. Depois vais chamando discos, tu tocas em festivais, tocas para 60 pessoas ou para 30 mil pessoas, já nos aconteceu tudo, em ambientes pequenos ou grandes. E o que nos dá gozo, muito sinceramente, é irmos somando discos que são diferentes uns dos outros. Eu penso que são diferentes uns dos outros. Obviamente com traços comuns e característicos que permitem uma identidade dos bandos e que eu acho que nós conseguimos de alguma forma ter. E depois ir para a estrada é um gozo brutal. Quer dizer, e funciona como um escape. É tudo muito normal entre nós, quer dizer, ninguém pensava que nós íamos chegar a 20 anos, nem nós, é impossível.
Nós pensamos que é tudo muito normal.
Sim, nós pensamos que é tudo normal, nós sentimos isto muito normal. E temos um gozo enorme em fazer isto, e portanto, independentemente das pretensões ou das sobrevivências, dá-nos um gozo brutal.
Quando aqui há uns tempos vi os Coldplay ao vivo no Ótimos Alive, nós estávamos no estúdio da Rádio Comercial, o estúdio portátil, era assim um bocadinho mais alto. E eles acabam o concerto, vão lá para trás para o backstage e estão 50 mil pessoas a pedir mais músicas e estavam eles, cada um na sua carrinha, a ir embora. A minha pergunta em relação é às carrinhas. Vocês, cada um tem o seu carro, quando vão na estrada, como dizes muito bem, Miguel, vai tudo junto, mesma carrinha e assim
vai tudo junto. Mas temos aí uma coisa: que nós mantemos os nossos lugares na carrinha.
A sério?
Há lugares fixos.
Há lugares fixos.
No Black Zero Mobile.
Como dizes, Coldplay? Há lugares fixos. Obrigado. Agora inserir.
Não, ainda cá estou, ainda não podes, ainda podes não inserir.
Quem é que vai à frente?
Sim.
É o Nuxo a conduzir.
É o Nuxo a conduzir agora muitas vezes.
Mas o meu lugar é o lugar atrás do condutor. Mas apesar de ser eu a conduzir, mas o meu lugar é o de atrás.
É verdade. Mas há um imaginário à volta das carrinhas da malta do rock.
Do Star System?
São coisas que têm consolas de jogos e
comida
muito boa,
não é?
E droga.
O Pedro faz uma coisa que é jogar videojogos com um som altíssimo, incomoda toda a gente.
Exato.
O Pedro é baterista.
É sério?
Mas na carrinha, mas uma consola portátil ou é mesmo uma carrinha?
É o iPhone e tal, está a jogar uns joguinhos, mas sempre com aquilo altíssimo.
Qual é que é o teu jogo? Qual é que é o teu jogo assim? És pessoa para Angry Birds ou não?
Jogos de futebol online. Nós chegámos a ter uma carrinha, aliás, nós tivemos uma carrinha de estrela que foi um patrocínio da. Não posso dizer marcas.
Pode dizer.
Da Fiat, e tinha um ecrã de vídeo que nós tentámos ligar aquilo várias vezes.
Conseguimos uma vez.
Mas pelo menos a intenção era
super rock and roll. Mesmo na carrinha são os lugares, porque se me tirarem do meu lugar, que é atrás, do lado direito, ao lado de Miguel.
Mas é uma questão já de superstição ou é.
Sinto
mal.
É
mesmo por causa dos snipers.
É mais fácil.
É como escolher o lado da cama. Normalmente
são muitos anos no mesmo sítio e se me puserem tipo num lugar que não seja aquilo.
Sentes que vai correr mal.
Já não vou ter para qualquer lado, só se for a dormir.
Os tofos já estão acomodados ao vosso rabo, não é? Já tem ali a vossa forma. E és só tu que jogas videojogos? Ou seja,
não, jogam todos.
Faz o grupinho à parte.
Eu vou conduzir, mas também jogo.
Não, ok.
Às tabelas.
Já viste, Marco? Sabes o que é que nós fazemos? Quando a equipa das manhãs da comercial vai em viagem, sim, nós fazemos uma coisa que é muito estúpida, o jogo das matrículas, que é uma coisa parva dos miúdos, que é tentar o próximo carro vai passar, aposta em matrícula com N.
É verdade, é
estupidez! Eles não, videojogos e tal. Muito bem. Olha, estou aqui por causa do 7º álbum originais, certíssimo, o que ele drama. E eu acho que um grande disco tem que começar por ter um grande título. Exemplo prático: Side of the Moon, Achtung Baby e Kill Drama. Epá, eu disse, grande título.
Kill Drama é brutal.
É brutal! A minha pergunta é: quem é que teve a ideia? E já agora explicar um bocadinho do. Olha, já estou a dar para o Miguel. Então estou a fazer a pergunta para a pessoa certa. De onde é que surge este Kill Drama?
O Kill Drama funciona como um bocado como um statement, é evidente. É um buscar de olhos ao Kill Bill do Tarantino. Aliás, a capa do disco é amarela, porque o disco é sobre vingança. Sobre vingança, sobre outros sentimentos maiores.
Tu és a Uma Thurman?
Eu sou parte da. Eu sou o gajo que faz a espada.
Oh. Aquele gajo. Como é que ele chama?
Ah, não me lembro. Não me lembro.
Hattori Hanzo.
Hattori Hanzo. Oh. Exatamente, exatamente. Tá de cá.
Konnichiwa.
E o disco é o disco mais português dos Blind Zero, porque é um disco que fala sobre o agora. Uhum. Nós normalmente falamos sobre o por dentro, e também falamos sobre o por dentro, mas falamos sobre o por dentro agora. Quer dizer, nós temos amigos, temos gente que nós gostamos, que vive em situações difíceis, que saem do país.
Sim, sim, sim.
É a maior crise da nossa geração. E, portanto, sem querer agora tornar isto muito, muito, muito uma conversa mais chata, mas é a maior crise que nós vivemos desde que somos pessoas. Quer dizer,
ou seja, é impossível fugir a esta realidade.
Eu acho que artisticamente esta crise é interessante do ponto de vista artístico.
Sim.
Não é?
Sim.
Como qualquer momento depressivo ou de euforia é, porque são extremos. E nós apeteceu-nos falar, foi quase inevitável falar sobre isto. Daí que seja o disco mais ligado ao contexto atual do país, daí que seja o disco mais português que nós temos. Acho que é uma espécie de bandeira nacional. E o Kill Drum é um bocado isso, é o desejo de nos vingarmos. Acho que nós temos possibilidade, temos vontade, temos o direito de nos vingarmos do mal que nos estão a fazer.
É uma pergunta. Um dos singles podia chamar-se Vítor Gaspar. Mas é um disco de intervenção.
Eu acho que é o disco mais político dos Blind Zero. Não é partidário, mas é um que se aproxima mais do Trigger, do primeiro disco, que era um disco que, pela nossa juventude, era urgente, era um disco de urgência, um disco que nós queríamos dizer uma data de coisas,
geração
novas,
mas
quem, aquela coisa toda. E é também, e portanto, aproxima-se mais desse, acho que é mais político ainda do que sinceramente, do Trigger. E também é o disco mais próximo do Trigger do ponto de vista de que parece-me ser o disco mais rock que nós temos depois do Trigger. Muito sinceramente, acho que é um disco que não procura surpreender, procura marcar um statement, uma evidência de que nós estamos num período em que precisamos de acreditar que grande parte da culpa é nossa. É só isso. E, portanto, se nós criamos um buraco, podemos perfeitamente, à semelhança do que ele viu, sair dele. Nem que seja dentro de tábuas.
Do meu caixão. O IC Desire começa com uma frase fortíssima, que é The country's killing our dreams, não é?
Uhum.
Os sonhos dos Blind Zero neste contexto mantêm-se vivos.
Sim, porque nós nunca. Nós
falavas que isto é até uma altura até altamente
criativa.
Sim. Artisticamente criativa, não é?
Eu acho que sim, aliás, basta olhar para o país, para o que está a passar musicalmente no país, e há uma montanha de gente a fazer coisas inacreditavelmente boas. E, portanto, independentemente das armas que se usam e da língua que se usa, já agora. Mas o que me parece é que. Acho que é uma altura para nós. Artisticamente importante. Nós passamos, repara, nós passamos 5 anos sem gravar um disco. Do Night Before the New Day até o Luna Park. Diabo, foram 5 anos. E depois de Luna Park para este aquele drama passaram 2. Portanto, nós felizmente que não tivemos bloqueios desta vez.
Sim.
E artisticamente é fantástico. Do ponto de vista do que vai ser, se vamos tocar muito ou pouco, se este país permite às bandas portuguesas tocarem muito ou pouco, viver ou sobreviver da música, isso já é uma outra história grande, não é?
Uhum.
Nós estamos muito confortáveis e muito felizes com o que fazemos, sendo que sabemos que isto é um, sobretudo, um enorme gozo. Um enorme gozo.
Deixa-me perguntar, objetivamente, vocês têm. Quando se fala da ideia de disco, esta ideia de fazer um disco muito português, obviamente é um disco que é marcado pelo que se passa cá. Vocês sentam-se e dizem, pá, passa-se isto, não podemos fugir a isto, vamos fazê-lo? Ou é uma coisa que surge sem vocês darem conta, de repente, epá, já viram o que é que se está a passar?
Não, vai surgindo. É como as canções, não é?
Sim.
As canções vão nos sugerindo. Nós, quando lançamos o IC Desire, com uma antecipação.
Tem um grande vídeo, deixa-me dizer.
Parabéns. O Dr. César Araújo, exatamente, um grande vídeo. E a verdade é que.
Com corpos nus. Sim, desculpa.
Foi por isso, não foi, Vasco?
Foi. O tema é sobre separação e sobre uma pessoa que sai do país forçada porque tem que sair, e como é que fica a outra pessoa e como é que a receberá no futuro, se a vai receber. Portanto, é um tema, basicamente, sobre separação. E o vídeo é muito sobre separação mais carnal, porque isso também existe,
sim,
obviamente,
claro.
Na separação.
Se bem que há agora uma aplicação.
Eu estou fascinado com essa aplicação.
Marcos, explica lá, os senhores. Bom, é uma, basicamente, para quem se separa da pessoa e está fisicamente longe do seu ser amado.
Eu acho que isto pode ser bom nas vossas digressões e turnés, mas basicamente o que aquilo é é uma aplicação que se liga a umas cuecas especiais que têm que ser compradas à parte.
Estou usando a internet e a cueca.
Sim, e portanto a pessoa está com o seu iPhone na mão e vai movendo o dedo no ecrã e a outra pessoa vai sentindo nas cuecas aquilo que a pessoa está a fazer.
Não é possível.
É possível, é
o que é ótimo, porque se tu, eu estava a chegar a essa conclusão, se tu usares as cuecas na cabeça, tens uma ótima ação de cafuné.
É verdade. Massagem, dá um pouco
para. Não é necessário levarmos isto só para.
E funciona no estrangeiro.
Para a badalha física.
Desde que haja internet.
Desde que haja internet. Sim, com Wi-Fi, tanto melhor, não é? Porque sem ser com Wi-Fi, se é 3G, ou isso é capaz de ir com cortes, não é? E a pessoa de cantar. Ah, o que é que se passou?
Imagina então a namorada a dizer: oh querido, limpa bem o ecrã do telefone, está muito sujo. Limpa com mais força.
O problema é se ele se engana e faz, pronto, assim para o lado, e então é o ai sim de castidade. Bloqueio. Ai sim de castidade.
Olha, e já agora um outro tema que também, que isto é obviamente pelo respeito que eu tenho em relação a vocês, o facto de vocês já adorarem há 20 anos, que isso para mim é quase um milagre.
E o mais incrível é eu lembrar-me tão bem do início e parece que foi há pouquíssimo tempo.
As minhas passadas com o Miguel e o cabelo comprido do Miguel. Hoje em dia, em relação a isto, o tema objetivo é a venda de discos. Hoje em dia quase ninguém vende discos. É quase uma utopia malta continuar a lançar discos e acabou o Top Mais e tudo. Não se vendem discos.
Ah, só o Top Tony.
Exato. Isso não vos desmoraliza? Tendo em conta, obviamente, vocês são músicos e o vosso ganha-pão na música, obviamente, com as coisas que vocês vendem.
Provavelmente há outras maneiras, concertos. Não é? Não sei como é que vocês veem agora esta. Todas estas novas maneiras da música chegar às pessoas, sei lá, o Spotify, etc.
Eu acho que a globalização e a democratização do acesso às coisas é extraordinária, não é? Eu também acho que quando se fala tanto de trabalho e de direito ao trabalho e de falta dele já agora, não é? Eu acho que as pessoas têm que ter a noção que os artistas trabalham e devem ser remunerados pelo seu trabalho. Isso, portanto, isso liga-se à questão da pirataria. Desde que se remunerem os artistas e os criadores, eu acho fantástico tudo isto. Eu acho que se confunde muitas vezes. Acho que nós criamos criou-se em determinada altura. Acho que agora as coisas estão a mudar um bocadinho, porque a crise também tem esta vantagem. Incorpora nas pessoas, nem que seja à força, assim, a noção da responsabilidade. Eu começo a sofrer e vejo o sofrimento dos outros, não é? Mas a verdade é que parece-me que há uma data de pessoas que pode fazer voluntariado, e nós também fazemos muitas vezes, mas a sobrevivência dos artistas em Portugal e sobretudo a sua independência artística está muito em jogo se a única coisa que os artistas tiverem à sua disposição ser associarem a marcas ou fazerem discos com marcas. Quer dizer, de repente parece que tudo gira à volta disso e essa independência não se pode perder. E só se não se perde, se os artistas conseguirem sobreviver e viver da música. Acho que deve haver um equilíbrio nisto tudo. E pode haver um equilíbrio nisto tudo.
Muito bem. E é com esta bonita mensagem?
Não. Tu sei que tens que ir embora, mas antes, sim. Os Blinds vão apresentar a segunda canção com que acabamos a primeira parte do Primo. E que canção é? Já agora falei um minutinho acerca dela.
Olha, já que falaste no IC Desire, né? O IC Desire foi o primeiro tema que lançamos do Kill Drama, antes de haver Kill Drama. Na fase em que tínhamos 3 ou 4 canções apenas, e estava a surgir o conceito do Kill Drama.
Sim.
Mas curiosamente.
Parece uma coisa de culinário, não é? Vocês estão a juntar ingredientes para criar um conceito.
Tal e qual.
Não é?
E naquele fogo surgiu o IC Desire, que acaba por ser muito emblemático para o que é o tema de todo o disco. Fala precisamente disso, da separação forçada de alguém que sai do país, e começa precisamente com essa frase, que acho que é um bocado também charneira do disco todo, que é "This country is killing its dreams".
Nuno Marco, pode ir embora.
É muito bonito. Vasco, já tens aí as minhas frases para usar durante o resto do programa.
Sim, senhor. Sabes que isso vai me dar trabalho.
Pois vai.
Porque não é durante o programa. É chamada pós-produção. Quem é que faz isso? É o Palmeirinho. Porquê? Porque o Marco não está cá.
Vasco.
Mas não, boa. Sem problema nenhum. Vai-te embora. Vai lá a tua.
Eu vou-te pegar uma mariscada.
Aonde? E guardas conquilhas.
Conquilhas.
Sempre a mesma coisa. Os Blinds então vão para o palco. Acabamos assim a primeira parte do Primo. Temos mais 2 temas ao vivo na segunda parte e mais conversa com esta malta que é extraordinária. Não faça nada. Voltamos já a seguir para acabar então esta primeira parte do Primo. IC Desire ao vivo, os Blind Zero na Rádio Comercial.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso!
This country's killing its dreams. It's like a complete unknown. Wakes you up for the sound of a ticket as an answer.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Para poupar só precisa, precisa de ir a um lugar.
Este sábado e domingo, dê as boas-vindas à qualidade e convide-a para a sua mesa. Presunto de reserva Real Val por apenas 1,09€. Aproveite 50% de desconto imediato. Uma oportunidade deliciosa. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Que dia é hoje?
Hoje é dia 30.
Mas até não foi 26?
Foi. E hoje é 27, dia 30.
Dia 27 de Abril é dia 30, um dia com grandes descontos na Vorten. São 30 produtos de eleição com 30% de desconto direto. Aproveite que dia 27 de Abril é dia 30. Vorten sempre.
Velho, usado, seminovo ou impecável, queremos o seu carro. Na compra de um novo Mazda 3, oferecemos até mais 5 mil euros pelo seu carro. Mais ofertas em Mazda.pt.
Um sueco lindo meteu conversa comigo. Olá, sabia que a menina parece uma argirante, temos frutations. E eu, ai, um sueco gosta de plantas e fala português. Fiquei tipo vegetal a olhar para ele, até que acordei. E era só um vaso.
Sorria com os 20% em Vale IKEA em todas as plantas e vasos de 25 de Abril a 5 de Maio para os membros IKEA Family. IKEA, viva mais a sua casa.
O Ótimos ao Ar está de volta. De 12 a 14 de Junho no Passeio Marítimo de Algés. Green Day. Kings of Leon, Of Monsters and Men, Tame Impala, Band of Horses e muitos mais. Ótimos ao Ar, o melhor cartaz de sempre.
O que nos liga é ótimo.
Água do Luso, gerações saudáveis.
Coloque o seu negócio no mapa. Faça já o site da sua empresa por apenas 1€ por mês. Solução chave na mão, ao preço mais baixo do mercado. As funcionalidades mais avançadas, com um design atrativo e forte presença na internet. Dê visibilidade à sua empresa. Crie o seu site num minuto. Saiba mais em eulnegócios.pt.
Big Brother VIP. Na aventura mais divertida de sempre, 16 VIPs estão num casarão ou num barracão.
Durante as próximas semanas, vai descobrir o outro lado da fama dos nossos VIPs.
Todos os dias, na TVI. Big Brother VIP. Toda a gente vê.
Criativas, ativas, gourmet, apaixonadas. Neste Dia da Mãe, o amor combina com o estilo. Descubra as nossas sugestões de cultura, novidades de tecnologia e a nova gama de cozinha e lar. Encontre a prenda certa para o Dia da Mãe, na FNAC.
Para poupar só precisa, precisa de ir a um lugar. É preciso ir ao Lidl.
Este sábado e domingo, a primavera ainda lhe vai saber melhor. Iogurte líquido Yogi, pack de 4 por apenas 1,14€. Não perca, 50% de desconto imediato. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Amor, tenho que sair para ir às compras.
E levas o cartão Santander Tota?
Ah, são só umas coisas da mercearia.
Ótimo, então leva lá o cartão.
Não é preciso.
Leva o cartão Santander Tota.
Mas tu não vês as vantagens?
Quem tem um cartão de crédito Santander Tota só vê vantagens. Informe sobre as condições especiais criadas a pensar em si, junto ao seu gestor, em qualquer balcão ou em www.santandertota.pt. Santander Tota, o seu banco de confiança.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco
não!
Palmeirim. Não percebo!
Não, mentira. Sem Marco na segunda parte. Nuno Marco tinha compromissos inadiáveis, ele teve que ir. No entanto, deixou alguns sons gravados, sons que vamos incluir sempre possível nesta segunda parte da conversa com os Blinds. Não é assim, Nuno Marco?
Uh-huh. Eu tentava comprometê-lo.
Não, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nuno Marco, eu acho que tu de vez em quando dás beijinhos em homens.
Concordo.
Certíssimo. Ora, eu estive aqui a fazer uma pesquisazinha. Vocês nascem enquanto banda em 94. 94, para quem gosta de bola, é o ano em que Roberto Baggio falha o penalti contra o Brasil. Então, só que vocês saibam. E mais importante ainda, enquanto músicos, 94, nasce Justin Bieber.
Ah, pronto.
Sim, senhor. O que é que foi isso, Nunes?
Hã?
O que é que foi isso?
Pá, desculpa.
Tens um Justin Bieber dentro de ti, ou seja,
é um síndrome.
Olha, voltamos a falar do Kill Drama. O Luna Park era um disco muito, disseste há bocado, Miguel, é um disco muito fechado. por força das circunstâncias do que se passa, este ou forçosamente teve que ser um disco mais aberto dos Blind Zero?
Quisemos fazer um disco mais rock, mais aberto. O Luna Park era um disco até mais pop, se calhar, do que os anteriores. Tinha mais, era mais focado em canções e melodias. Mas estava mais circunscrito ao ambiente típico dos Blind Zero. Eu acho que o Kill Drama é um regresso um bocadinho às origens, porque é um disco mais urgente, mas também parece que é um disco que é completamente a nossa cara nesta altura. É um disco que vai dar muito gosto tocar ao vivo, que é um disco que tem canções...
Vocês pensam nisso quando fazem um disco? Tipo, depois, ok, estamos em estúdio e estamos a gravá-lo, mas depois ao vivo vocês pensam, ou das duas uma, ou pensam isto vai ser muito bom ao vivo, ou isto vai, sim, dar uma carga de trabalho para tocar ao vivo.
O caso, por exemplo, do Kill Drama, nós quando começamos a gravar, e até já nos ensaios, notamos que era um disco completamente preparado para os concertos ao vivo. No caso do Luna Park, nós acho que ficámos um bocadinho tipo atrapalhados, porque é muito mais, pá, vamos dizer, barroquizado. Tem muito mais pormenores, muito mais detalhes, tem muito mais instrumentos. Apesar de este também ter muitos instrumentos e muitas
muito
coisas.
É muito simples também.
É muito simples.
Já que falámos no Luna Park, começamos esta segunda parte do Primo com uma canção do Luna Park,
sim,
que é o Slow Time Love. É uma canção extraordinária. Pode-se dizer que o Slow Time Love foi para o Luna Park aquilo que o Icy Desire foi para o Kill Drum? Ou seja, antes de haver o conceito, uhum, Luna Park, de repente surgiu a canção.
Tal e qual.
Foi?
Foi mesmo isso que aconteceu. O conceito começou-se a formar precisamente na antecipação do single do disco. É curioso que digas isso, porque foi rigorosamente o que aconteceu.
Obrigado.
São músicas primas.
Lá está. E rapidamente então a história deste Slow Time Love, para quem ainda não sabe.
O Slow Time Love marca o conceito do disco, desde logo, porque o conceito do disco estava à volta das emoções de um parque de diversões para adultos, uhum, não é? E a ideia do Slow Time Love é precisamente a de uma relação de duas pessoas, onde se diz Bring Down the World, I Hold a Map and Start a Fire. É uma canção de fogo que depois teve um vídeo, curiosamente, na praia, que foi um pouco anticlímax, mas depois acho que nós compensamos com excelentes vídeos a seguir, nomeadamente no Snow Girl.
Sim. É extraordinário. Ora bem, Slow Time Love para começar esta segunda parte do Primo com os grandes Blind Zero. Depois voltamos e temos muito mais para falar e ainda mais uma canção ao vivo neste estúdio na Rádio Comercial. Blind Zero agora no Primo.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso!
Starfire, we'll meet where the sun burns. Tell me what you're sorry for. Heartbreak, if you can break it right now, suddenly again. Heartbreak, if you can take it. Tomorrow we'll care
adoro quando a banda toca. Bate palmas. É que nós não temos público.
Há muitas que fazem isso.
Ah, é, claro. Quando vocês vieram aqui há 2 anos apresentar lá está a Luna Park, foi complicado, até porque dizias há bocadinho, foram 5 anos até sair o Luna Park. Foi complicado. Não, odeio a palavra bloqueio, mas há vidas que vocês vivem, de vez em quando a coisa não corre tão suavemente quanto isso. Isso aconteceu no Luna Park. Houve ali tempo até que a coisa, o conceito, e digamos, fazendo outra vez a metáfora com a aula de culinária, que o bolo no final saísse como vocês queriam.
Tem que haver muita gente a dizer ingredientes.
Exatamente.
E um traz o refrãozinho, o outro traz a pontezinha com um olho.
Sim.
E se calhar na altura já no Luna Park havia muitas coisas que se calhar não colava A com B. E as coisas não ficavam, e nós somos um bocadinho exigentes com o nosso trabalho. Por isso, quando as coisas não estão exatamente como nós queremos, é preferível deixar meter. É como o vinho.
Sim.
Metes na garrafinha, pões a rolha e guardas na. Pronto, para mais tarde abrires.
E o problema é que também nós durante esses 5 anos não parámos de tocar.
Uhum.
Anos
é verdade também.
Foi uma altura que entre tocar, vir para a sala de ensaios, ensaiar, fazer um novo disco, ir outra vez no próximo fim de semana tocar a Vilarinho. As Furnas, não sei se fomos, mas não interessa.
Mas é um bom sítio, sim.
E foi um processo que se arrastou. E nós, como somos uma pessoa que até deixámos arrastar um bocadinho as coisas.
O vegetar.
Sim. Eu penso sempre, isto é verdade, obviamente que é um emprego de sonho ser rockstar e estar na carrinha e tocar e fazer aquilo que se gosta. Mas depois, há uma parte chata, presumo eu, vocês têm família. E estando lá está durante 5 anos, como dizias, tudo. Em que tudo acontece, principalmente muita música, não há depois o outro lado, o reverso da medalha, que é epá, mas agora não tenho tempo para as pessoas que eu tenho em minha casa. Isso aconteceu-vos muito? Ou seja, o lado familiar sofre muito com o sucesso da vossa banda?
Não, a vida privada, naturalmente, quando se fazem muitas coisas e quando os concertos, sobretudo os concertos, nós não temos a possibilidade de estarem todos os sítios ao mesmo tempo. Portanto, obviamente que. Quando temos muitos concertos é um bocadinho como quando estávamos a estudar para os exames, né? Uhum. Um gajo fecha-se, né? Só que neste caso fecha-se saindo e ficamos no mundo que é um mundo do rock and roll, o mundo das carrinhas, o mundo de tarde, o mundo do sex, drugs and rock and roll, sem nada disso, como Sim. é evidente. E, portanto, o que acontece connosco é um parque de diversões.
Exato.
Mas é evidente que tudo tem que ter um balanço, né? E se calhar nós fechamos o nosso tasco durante 5 anos, em parte também por causa disso, por causa das nossas coisas, do que tínhamos que fazer, dos nossos trabalhos, de outras prioridades, de bloqueios também criativos, do espectro da morte e depois da imensa vida.
Por exemplo, queima das fitas. É normal haver concertos às 1h30, 2 da manhã.
Eu digo-te, por exemplo, com a Nana Sherry. Nós
esse
tocamos.
É mítico, pá, ainda me falam disso, muito tanta gente que me fala disso.
Eu lembro-me que fiquei a olhar para o Miguel, tipo, ele não devia ter dito aquilo. E o Miguel entrou em palco e disse: bom dia. Como é que o Miguel está a dizer bom dia? E claro, eram 7h30 da manhã ou 7 e qualquer coisa, e o sol começava a nascer. Bom
não,
dia,
não,
foi
7h30 da manhã.
Sim, 7 foi ou 6h30.
Não vou ter concerto mais tarde, o concerto mais cedo que vocês já
realizaram.
Já fizeram.
Mas curiosamente é um concerto que está na memória de muita gente. Pá, porque de facto não é normal tocar às 6 e tal da manhã. Sei que com a Nana Sherry,
pensou
eu,
com o Marcos e
Amigos da Salsa. Era um concerto enorme, choveu entretanto, o pessoal não arredou o pé.
Choveu, mudou de estação, mudou de óculos, mudou de
tudo. Nós tínhamos um concerto no dia a seguir, jogo que eu
em Setúbal.
Fizemos direta e foi um concerto memorável. Portanto, foi brutal.
Sim, sem dúvida.
Hoje em dia eram capazes de fazer isso, não? Ou seja, a minha pergunta é: hoje em dia os Blind Zero continuam com essa juventude, essa capacidade de paz. Se tem que ser às 7 da manhã, vamos fazer lá às 7 da manhã.
Claro,
custa mais um bocadinho.
Não, é claro que custa mais. É evidente que custa mais. Temos que recorrer a massagens, temos que recorrer. Não é? Mas nós conseguimos fazer tudo ainda. Nós hoje ainda conseguimos fazer tudo.
Com os bichos. Acho muitíssimo bem.
Nós conseguimos fazer tudo.
E reinventarem-se, que é uma condição que eu acho que é extraordinária no músico, e vocês fazem isso muitíssimo bem. Por cada ano que passa e cada disco que vocês lançam, é mais difícil essa reinvenção ou não?
Bom, Vasco, é um bocado como todos,
sim?
Não é?
É
um bocado como qualquer trabalho que seja criativo, como o teu, o nosso, qualquer pessoa que comunica, se comunicar sempre da mesma forma, torna-se normalmente um idiota chapado.
Sim, claro.
Não é? torna-se uma caricatura de si próprio, torna-se um grande aborrecimento.
Olá, bom dia, bem-vindos à Rádio Comercial.
Se tudo fosse assim, não é? Como há uns bons anos atrás. Bom, eu acho que nós todos temos que fazer, enquanto pessoas que comunicam, pessoas que fazem, tentam fazer coisas com alguma validade artística ou não, mas tentam, sobretudo, dizer a verdade que vai dentro, não é? Temos que ter a tentar, nem sempre se consegue, mas temos a obrigação de tentar fazer diferente. Não quer dizer que muitas vezes não queiramos fazer igual, isso for um ato de vontade, ok. Sim. Mas igual muito tempo não me parece. Acho que só os génios podem insistir muito na mesma coisa.
Uhum. Portanto, no vosso caso, isso é a reinvenção, é quase. Pá, tem que ser.
Tem que ser.
É uma forma,
tem que ser, e é uma forma de nos mantermos vivos também. Exato. Quer dizer, experimentarmos novas soluções, nem que seja voltar atrás de vez em quando. Experimentar novas soluções é o que nos mantém, essa vontade de não cristalizarmos num, claro, modelo, apesar de termos uma banda de rock ou pop rock ou whatever, mas termos os nossos ambientes, termos as nossas vontades, mas acho que as fórmulas, repetir os sons, repetir os desejos e as vontades, normalmente há um mau resultado e depois provoca desinteresse nas pessoas e sobretudo em nós.
E sempre fomos uma banda com ouvidos, que é uma coisa importante também, com ouvidos,
okay,
porque ao longo de 19 anos,
sabendo o que é que se passa,
a própria música foi-se alterando. Nós fomos gostando de coisas diferentes, por isso vais-te apaixonando e vais passando a detestar outras coisas que se calhar achavas muito boas. Por isso é que isso é extremamente importante para a tua reinvenção, ouvir as coisas do que está realmente a passar agora.
O que vocês sentem quando ouvem, por exemplo, agora músicas do Trigger, do vosso primeiro álbum?
Eu sinto mal. Sim, eu sinto mal. Porque não me identifico. Eu não me identifico de todo.
Mas na altura.
Mas é. acho que são boas canções, grande parte são boas canções.
Tem vontade de pegar nelas e fazerem nas.
Estamos a fazer. Nós fazemos isso.
Estamos a fazê-lo agora para o concerto, nomeadamente dia 30 no Art Club. Vamos tocar algumas músicas antigas, algumas delas do Trigger. Mas é um disco que está muito distante, particularmente da forma como eu.
Já tem maioridade.
Como eu canto. Sim. E como
eu acho bem, porque se alguém o pode fazer, são vocês. Se alguém tem autoridade moral para mexer, entre aspas, nas canções do Blind Zero, são os próprios Blind Zero. Mas não têm receio da reação dos fãs, a dizer, pá, não mexam nisto, isto é clássico.
Eu acho que fomos habituando os nossos fãs desde o princípio a poder mexer nas coisas, nas músicas.
Nós Ou seja, já esperam isso de vocês.
Exatamente, nós continuamos a tocar músicas de todos os discos. Podemos é tocar, se calhar, do Trigger, já só temos espaço para tocar uma ou duas, e chega, e não dá mais. Mas fomos sempre pegando em música, ao longo dos tempos fazemos sempre aqueles exercícios que nós achamos engraçados, como o Miguel estava a dizer, tentar reinventar e mexer um bocadinho com as coisas. Pegar, por exemplo, na música mais elétrica de um disco qualquer e transformá-la em acústico. E fazemos sempre esse exercício. Lançamos um disco, vamos chamar elétrico, uhum, e fazemos um disco acústico a seguir. Ou pegamos no conceito do acústico e fazemos uma tour, uma mini tour, Pronto, pegamos sempre para alterar as coisas. Acho que já estão à espera, pode tudo acontecer.
Falavas, Miguel, do concerto do dia 30 no Art Club, no Porto. Em Lisboa também vai haver apresentação ao vivo?
Vai, não está ainda marcada, mas vai.
Ok, Rádio Comercial obviamente lá estará. Já há setlist preparada para esse concerto dia 30 ou não?
Já há setlist preparada. Há uma afinaçãozinha na setlist que está a ser dada por uma votação que nós temos no Facebook.
Fala-nos dessa votação.
Com as pessoas que nos seguem. Nós propusemos uma vintena, pai, de músicas à votação, daquelas músicas que nós não tocamos, pai, há uma década. E pedimos às pessoas para o que é que querem ouvir disto, não é? Disto. E estamos à espera dos resultados dessa votação.
E escolhem quantas?
Três canções. Há três canções daquele lote que vão ser tocadas. Depois vamos tocar, obviamente, nesse concerto também alguns temas mais emblemáticos, claro, do nosso percurso, e vamos focar muito no Killdrama. Nós, se não tocarmos as 11 canções do Killdrama, vamos tocar 10, portanto vamos estar lá muito próximos e portanto, acho que vai ser um concerto muito, muito vibrante, porque é a apresentação de um disco, porque é também na nossa cidade e num local fantástico para tocar, que é o Art Club.
Para vocês comporem essa setlist, vocês, como é que é? Folhas de papel com as músicas dos 7 discos à frente.
Fizemos um bocado isso.
E depois olhar para cada um e dizer, ok, esta tem que ser. Ok, uma setlist de um concerto, vamos que 18, 20 músicas, é isso?
Uhum.
15. E a primeira escolha chega às quantas músicas?
Vamos pelo menos por singles, por exemplo.
Ok.
Que se torna logo mais fácil.
É uma forma de facilitar coisas, sem dúvida. Não custa deixar uma ou outra de fora. Dizer, custa.
Não, custa imenso. E estamos a deparar-nos com essa dificuldade neste concerto, não é? O que vale é que nós vamos fazer 20 anos. Em janeiro, em fevereiro de 2014. E portanto, aí porventura vamos fazer um grande concerto mais alargado e vamos poder incluir temas e não sei o quê. Este concerto é um concerto do Killdrama, portanto vamos focar muito mais no Killdrama, mas a verdade é que houve muitos papéis e muitos e-mails a correr nesta última semana sobre potenciais músicas de cada um dos discos, não é? E chegamos à conclusão de que podíamos tocar metade de cada um dos discos. Sim. Facilmente, tínhamos vontade a canções para isso, mas obviamente que não faremos, senão seria o fim da nossa noite.
E fazemos lobby também.
Sim. E cada um tem a sua canção de eleição que nunca foi tocada e que há de batalhar até ao fim.
Nós temos, por exemplo, Criminal Grace. Markle, concordas que se toque Criminal Grace?
Markle, que dizes?
Concordo.
Pronto, olha, obrigado.
Estás a ver. É uma opinião extremamente válida. Nós não nos vamos embora sem mais uma canção para acabar este prémio com os Blind Zero. Antes disso, duas questões muito rápidas. Eu sou muito curioso em relação ao processo de gravação de um álbum. Cada banda tem o seu processo. Por exemplo, os Diolina, que acabaram de lançar um disco novo, gravaram todos ao molho, tudo mesmo na mesma sala. O vosso caso acho que é um bocadinho diferente, todos vocês gravam por, digamos, por secções, primeira
tudo na mesma sala.
Tudo, ok. Mas a verdade é que as vozes ficam para o fim, não é, Miguel?
Sim, normalmente, sim.
Isso não te dá uma pressão do caraças? Ou seja, ter o resto da malta a olhar para ti, bracinho cruzado, e dizer, pá, só faltas tu.
Sim.
É favor fazer como deve ser, mas sem impressão nenhuma. Isso acontece. Isso é que...
dá um bocado, dá um bocadinho. É o último a entrar, né, no comboio.
Já está tudo bonitinho.
Não está tudo bonitinho, mas está tudo gravado, é verdade. E depois começa a pressão do tempo, porque o tempo também vai jogando e nós temos datas de edição, ou queremos editar em determinado momento, mas a verdade é que esse stress do tempo é uma luta que nós temos sempre nos discos.
Uhum.
E na nossa vida e nos discos. Neste caso, tivemos 3 músicas que não entraram no disco, porque este disco era para ter 13 ou 14 canções. Sim. Precisamente pela falta de tempo. Neste caso não teve a ver comigo. Sim. Teve a ver com todos,
mas... Eram bem bonitas.
E eram bem bonitas.
Eram bem bonitas.
Muito aquela.
E da outra.
Mas o Marco, gostavas da outra ainda, não era, Marco?
Aham.
Estás a ver?
É. Essa particularmente tem aquele
refrão. Muito bom.
É. Mas essas 3 músicas verão a luz do dia, certamente, num EP ou em lados B. Há lados B ainda para ver lados B. Nos tempos mais próximos, porque não desistimos dela, simplesmente não conseguimos acabá-las devido ao tempo. E pronto.
Eu gosto desse conceito de não desistir de uma música. É como não desistir de um grande amor.
Nós temos a pasta do lixo, vamos dizer, que dá para ser reciclável.
Okay,
e voltamos a pegar nas músicas. Temos músicas que.
Ficam na gaveta, no fundo.
Que falharam.
Ficam na gaveta, mas
discos.
Acho que é a primeira vez.
No fundo, são como o Lietz, estão ali a aquecer.
Que nos ficam todas. Mas estas músicas não valem tanto.
No caso, o Lietz, acho que nunca vai entrar.
Ai, Lietz. Mas não vamos falar sobre isso. Olha, para acabar, a pergunta é diretamente para ti, Miguel. Trocavas estes 19 anos por 2 épocas no Porto ou não?
Vasco, agora tiveste piada.
A jogar?
Sim.
A jogar. Não, porque eu tenho a convicção de que, apesar de tudo, consigo cantar melhor do que dar porrada. E eu no futebol só poderia dar porrada e dar muita mal.
Certíssimo. Já dissemos, mas não há data ainda para Lisboa? Concerto de lançamento do Killdrama?
Mas
no Porto há, dia 30?
Dia 30, às 10 no Hard Club. Basicamente o que nós estamos aqui a pedir-vos é requisição civil. Portanto, estão obrigados a aparecer. Vai ser uma grande noite de rock para nós. Vamos nos divertir imenso e acho que vai ser um belo concerto.
E depois diz-me quando é que foram a Lisboa, porque eu quero lá estar. Para acabar então este primo, acabamos com que música?
Com o Down to the Wolves, que é o novo single que está aí. Sim, em antena na rádio comercial também. O Down to the Wolves é o segundo single, portanto, do Killdrama.
Depois do Icy Desire.
E é, à semelhança de todo o disco, uma música que pode ser interpretada de duas maneiras. Todo o disco, todas as canções do disco podem ser interpretadas do ponto de vista de uma relação entre uma pessoa e outra, ou de uma relação de um português com o seu país. Todas as canções têm essa leitura. Esta é uma delas.
Certíssimo. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. É sempre um prazer. Já sabem que as portas da Rádio Comercial estão sempre abertas para vocês. Muita sorte para este disco.
Obrigado.
Que corra muitíssimo bem. Ainda não o ouvi de uma ponta à outra, mas sei que vai correr tudo muitíssimo bem. E quando for a Lisboa, lá nos encontramos para beber um copo.
Obrigado.
Um grande abraço. Obrigado, Zero. A acabar. Nuno?
São os maiores.
Nuno. Sim, senhor. Acabamos este primo com os Blind Zero. E para a semana voltamos e fazemos mais primos, não é, Nuno?
Concordo.
Sim, senhor. Os Blind Zero a acabar este primo. Tchau, tchau, até para a semana.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
I see it in the movies. We can unlock the time. Shifting code of home order us. Kiss me on the sidewalk tonight. If you recall it, it'll be remembered by. Take me on the sidewalk tonight. Binding the star out, we're close to fine. Stage names appear.
Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!